Recurso Especial Eleitoral 45-57, procedente de Orizona, recorrente a João Batista de Castro Neto, recorrida coligação Avança Orizona e o Ministério Público Eleitoral. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Haverá sustentação aqui? É recurso.
Não, é recurso, mas a matéria é constitucional, porque estamos ainda com o quórum incompleto.
Eu verificar se tem matéria.
Se tiver, eu para... passarei aos agravos.
Questão relativa a Fundef, Tribunal de Contas, complementar.
Posso cancelar esse pregão, ministro?
Eu penso que não tem, a princípio aqui, pelo que eu vejo, não há.
Então, Vossa Excelência tem a palavra.
Faço o relatório, senhora presidente. João Batista de Castro Neto interpõe recurso especial contra acordo do TRE, o qual manteve a sentença que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Orizona. O fundamento foi a alínea G. O acordo possui a seguinte ementa: recurso eleitoral, requerimento de registro de candidatura, eleições 2012, candidato a vereador, indeferimento, inelegibilidade, rejeição de contas, artigos 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, embora esteja aqui referido o dispositivo, mas agora já temos quórum completo de qualquer sorte. Artigo 1º, 1, a linha G da Lei Complementar 64, 90, 15, 3 e 47, caput da Resolução 23.373, de 14 de 12 de 2011, recurso conhecido e desprovido. A convergência de todos os elementos que permitem a caracterização da inelegibilidade disposta no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64.90, acarreta o indeferimento do registro. Recurso conhecido e desprovido. Eu digo que foram postos embargos de declaração, rejeitados. O recorrente apresenta dissídio jurisprudencial, formula alegações no sentido de que o parecer ministerial na primeira instância lhe foi favorável, que a contestação restou claramente provado que os acórdãos tais do Tribunal de Contas de Goiás não possuem qualquer validade no mundo jurídico, uma vez que os julgamentos dos processos dos quais se originaram ocorreram com expressa nulidade, que as notificações enviadas ao recorrente no processo número tal e no processo número tal padecem de nulidade, pois inviabilizam o exercício do direito de defesa perante o Tribunal de Contas, que o ofício do Tribunal de Contas, além de ter sido enviado para o endereço errado no qual o recorrente não mais residia, lhe foi endereçado como presidente do Fundef no município de Orizona, função que ele não mais ocupava. Demonstra-se cristalino nos autos que o Tribunal de Contas de Goiás reconheceu expressamente a irregularidade processual acima apontada que gerou nos acordos de prestação de contas nulidade insanável, porquanto recebeu os recursos ordinários lá interpostos com efeito suspensivo, confessando assim o Tribunal de Contas que realmente os ARs, os avisos de recebimento de notificação do recorrente, nunca foram a ele entregues. Continua alegando que o recebimento dos recursos ordinários com efeito suspensivo constitui fato superveniente, que afasta a inelegibilidade, que foi violado o artigo 2º da Constituição Federal, que institui o princípio da separação dos poderes, na medida em que o acordo regional adentrou no mérito da decisão do Tribunal de Contas, que o próprio órgão competente para incluir o nome do embargante na lista de inelegíveis toma, dentre suas exclusivas atribuições e competências, decisão no sentido de suspender todos os motivos dessa inclusão, suspendeu esta inclusão, alega que os vícios consignados nos julgamentos do Tribunal de Contas foram meramente formais, que o acordo do Tribunal de Contas apenas informava que, se não fosse regularizado até o final do exercício de 2003, o recorrente poderia incorrer em apropriação indébita previdenciária, que o acordo foi omisso quanto à posterior regularização das pendências, que a sanabilidade ficou patente, aplicação da Lei 6490, bem como as modificações, não são objetivas, ou seja, a inelegibilidade não é geral e muito menos cogente, que os arestos citados no acórdão recorrido não se amoldam ao caso, as obrigações do recorrente terminavam com a assinatura dos balancetes, mas daí em diante as obrigações eram do prefeito, que em momento nenhum o recorrente foi acusado de cometer crime, como equivocadamente se afirmou na sentença, que o recorrente jamais teve acesso e não assinava pela conta bancária da prefeitura, que o recorrente foi secretário de Educação, data em que foi exonerado, que a data do parcelamento dos débitos pouco importa, que não ficou caracterizado na espécie qualquer dos ilícitos do 9º, 10 e 11 da 8429. Pleitei a reforma do acordo. Não foram apresentados contrarrazões. Em 19 de outubro de 2012, o recorrente peticionou para informar acerca do recebimento dos recursos ordinários pelo Tribunal de Contas Municipais de Goiás com efeito suspensivo, e para requerer a juntada de certidão de nada consta expedida pela Corte de Contas, já aqui nesta instância. Abri vista para a coligação Avança Orizona dizer a respeito, mas o prazo transcorreu sem manifestação. A PGE opinou pela inaptidão de tal documento para afastar a inelegibilidade, devido à ausência de comprovação de que a decisão que rejeitar as contas tenha sido reformada. Em 5 de novembro de 2012, o recorrente peticionou novamente, informando que os recursos ordinários foram julgados definitivamente pelo Tribunal de Contas Municipais de Goiás, em 30 de outubro deste ano, e que os processos que ensejaram a inclusão do nome do recorrente João Batista de Castro Neto foram integralmente anulados. Sustentou que tal fato consubstancia, mais uma vez, causa superveniente de afastamento da inelegibilidade na forma do 26A da Lei 6490 e do parágrafo 10 do artigo 11. Abri vista ao órgão ministerial que se manifestou no sentido de não ser possível a juntada de documentos na via do recurso especial que não se destina ao exame de fatos da causa. É o relatório, senhora presidente. Vou ao voto.
Excelência, prossegue.
O método recursal consiste na alegada ofensa ao primeiro 1G da lei complementar. Na sessão do dia 5 de setembro de 2012, o relator do acordo regional proferiu o seguinte voto. No caso em apreço, o recorrente teve contas de gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, do município de Orizona, referentes ao primeiro e ao segundo quadrimestres de 2003, julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do município, como revela os acórdons tais. No que diz respeito à insanabilidade das eivas verificadas pelo órgão julgador, deve-se frisar de início que a só inclusão do nome do administrador público na lista remetida à Justiça Eleitoral pela Corte de Contas não gera inelegibilidade. Mais adiante diz, ao contrário do que afirma o recorrente, as irregularidades constatadas no que tange ao não repasse de consignações previdenciárias implica em tese cometimento de crime de inapropriação indébita, que os acordos do Tribunal de Contas juntados noticiam a prática de pretenso ato doloso de improbidade administrativa, porque o ora recorrente teria praticado descuido no trato do dinheiro público, evidenciando o caso vontade livre e consciente de causar o resultado danoso, o que significa dolo. A responsabilidade do recorrente é indiscutível, independente da existência de conta bancária única na Prefeitura, de igual maneira a ressalva feita na parte final das decisões do Tribunal de Contas do município quanto à possibilidade de regularização dos vícios não descaracteriza a inelegibilidade. Mais adiante diz que evidenciado o caráter insanável, ato doloso de improbidade administrativa que culminar com a rejeição das contas do candidato pelo órgão competente, além da ausência de provimento judicial favorável, de rigor e incidência da cláusula da linha G. Por fim, não há notícias nos autos de que os acordos do TCM número tais tenham sido objeto de recurso administrativo. Tampouco foi aventada a existência de provimento judicial definitivo ou cautelatório apto a suspender seus efeitos e, por consequência, a inelegibilidade do pretenso candidato. Então, isso é o que constou do voto lá no regional. E digo eu, como se vê, até o início do julgamento pelo TRE Goiás, ainda não havia notícia de suspensão dos efeitos da decisão que rejeitara contas. Após o pedido de vista do juiz Marco Antônio Caldas, o ora recorrente juntou documentos visando comprovar que o TCM recebeu recursos ordinários com efeitos devolutivo e suspensivo. Então, houve um pedido de vista entre o voto do relator e o pedido de vista, ele juntou documentos e foi dado efeito suspensivo a recursos por ele lá, interpostos no Tribunal de Contas de Municípios de Goiás. Então, os autos retornaram ao relator, que, após examinar tais documentos, manteve o indeferimento por entender que os recursos interpostos seriam intempestivos. Nesse sentido, exarou a seguinte fundamentação. De fato, disse o relator lá, em 6/9/12 foram coligidos ao processo os documentos de folhas, aptos a comprovar que a parte manejou recursos ordinários com o objetivo de reformar os acórdons tais, que julgaram irregulares as contas, etc., etc. Os apelos foram recebidos pela conselheira presidente da Corte de Contas a teor dos despachos de folhas tais. Todavia, os recursos ordinários foram interpostos a destempo. Dispõe o artigo 41 da Lei Estadual, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, verbis. Artigo 41, de decisão em processo de prestação ou tomada de contas, mesmo especial, de decisão de mérito proferida em processos sujeitos a registro, cabe recurso ordinário com efeito suspensivo, podendo ser formulado uma só vez e por escrito pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal dentro do prazo de 15 dias contados da intimação da decisão recorrida. E disse então o relator em seguida: ora, sendo de 15 dias o prazo para ajuizamento do recurso ordinário, a citação processual indica a intempestividade dos apelos protocolados pelo recorrente em 30 de agosto de 2012, conforme etiquetas de protocolo. Frise-se neste ponto que o recorrente teve ciência da rejeição de suas contas pelo Tribunal de Contas do município de Goiás em 13 de julho de 2012, quando fora citado para responder às impugnações formuladas pelo Ministério Público Eleitoral. Não tendo sido interpostos recursos aptos a suspender os efeitos da decisão, das decisões proferidas pelo TCM, nem obtido provimento judicial definitivo ou medida cautelatória desconstitutiva dos atos, persiste a inelegibilidade. Por outro lado, o manejo de recurso nas vésperas de encerramento do prazo para formalização dos pedidos de registro de candidatura, na verdade, indica sua utilização com a finalidade apenas de possibilitar a candidatura do recorrente. Nesse diapasão, merece repúdio a utilização do recurso. E aí encerro eu a citação do voto do relator na continuidade do julgamento, apreciando os documentos lá juntados. E digo que inicialmente observo que as inelegibilidades são exceções e, como tais, devem ser interpretadas de modo restrito. Na espécie, o próprio TRE Goiás ressaltou a folhas 453 que o recorrente teve ciência da rejeição de suas contas pelo Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás em 13 de julho de 2012. Pelo que consta, os ARs foram para endereços errados, ele não tinha ciência dessa rejeição e só tomou ciência com a impugnação que foi apresentada pelo Ministério Público quando ele fez o pedido de registro. Quando fora citado, então, para responder às impugnações formuladas pelo Ministério Público. Então, ele teve ciência não nos autos do Tribunal de Contas do município. Ele teve ciência com a intimação da impugnação no processo eleitoral, para ficar bem claro. Então, essa data, 13 de julho de 2012, é quando ele tem ciência, através do processo eleitoral, da existência daquela condenação. Quando fora citado, em 13 de julho, para responder às impugnações formuladas tanto pelo Ministério Público quanto pela coligação Avança Arizona. Ou seja, se o recorrente não teve ciência de tais decisões anteriormente ao pedido de registro de candidatura, não havia como ele intentar medida no sentido de anular ou suspender aquelas decisões do Tribunal de Contas dos Municípios. Tais circunstâncias, a meu ver, revelam fortes indícios de que houve cerceamento do direito de defesa no âmbito administrativo, lá no Tribunal de Contas do município. Na medida em que o recorrente foi cientificado apenas em 2012, no processo de registro de candidatura, acerca das decisões proferidas pela Corte de Contas em dezembro de 2004. Seus ARs não foram recebidos por ele e foram para endereços errados, endereço diverso. Além disso, o caso encerra a peculiaridade que não pode ser considerada, a meu ver, pela Justiça Eleitoral. É que, segundo informado no acórdão regional, os apelos foram recebidos pela conselheira-presidente da Corte de Contas com efeito suspensivo. A propósito, consta do voto do relator que, segundo o previsto no artigo 41, que eu já fiz a leitura aqui, das decisões de mérito, cabe recurso ordinário com efeito suspensivo, podendo ser formulado uma só vez e por escrito pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal dentro do prazo de 15 dias contados da intimação da decisão recorrida. O magistrado no eleitoral, no regional, entendeu que pelo fato do recorrente ter tido ciência da decisão do Tribunal de Contas do município em 13 de julho de 2012, quando for citado para responder às impugnações formuladas pelo MPR e pela coligação Avança Arizona, os recursos protocolizados em 30 de agosto teriam extrapolado o prazo de 15 dias. Então, fez a contagem do prazo de 15 dias a partir da citação do processo eleitoral. Tal orientação, segundo penso, não tem como subsistir, pois está claro nos autos que não houve intimação válida no âmbito administrativo. E os despachos de admissibilidade proferidos pelo órgão competente, o despacho de recebimento desses recursos proferidos pela a presidência lá do Tribunal de Contas, pelo órgão competente, consideraram os indícios de violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme se verifica dos documentos citados no acórdão regional. São documentos que se faz referência no acórdão regional quanto ao momento do recebimento desses documentos, que diz que recebe aquele recurso naquele momento com efeito suspensivo diante dos indicativos de que houve realmente uma citação a princípio inválida e que, portanto, os recebia com efeito suspensivo. Eu digo que, em hipótese semelhante, esta Corte já decidiu que, não sendo definitiva a decisão que rejeitou as contas, porque ainda pendente recurso de reconsideração admitido pelo Tribunal de Contas da União, recurso que tem só por si efeito suspensivo, não incide na elegibilidade prevista na alínea G do inciso 1 do artigo 1º. E cito aqui o resto 32.707, Rio de Janeiro, Arnaldo Verciani, 2008. Naquele julgado, o eminente ministro Arnaldo Verciani abordou a questão da tempestividade do recurso manejado perante o TCU, adotando o seguinte posicionamento, que peço permissão para fazer a leitura. Entendo o efeito suspensivo, ex vilege, cessa, a meu ver, qualquer interpretação que a Justiça Eleitoral possa fazer a respeito de ser ou não definitiva a decisão do TCU, pois o único órgão competente para julgamento do recurso, o TCU, já o admitiu, o que afasta a condição de ser a decisão irrecorrível. Também aqui pairam dúvidas, continua ele, sobre a tempestividade do recurso interposto pelo candidato recorrente perante o TCU, ou mesmo se o recurso seria de reconsideração ou de revisão. Mas o certo é que o TCU recebeu o recurso como recurso de reconsideração, que tem, repito, de acordo com a lei, efeito suspensivo, não havendo necessidade de ser esse efeito, portanto, expressamente declarado. Em sendo assim, não me parece relevante indagar se tal efeito suspensivo, e aqui nesse caso que ora julgo, tem expressamente o efeito suspensivo, não no despacho. Neste que eu cito do ministro Arnaldo, ele fez a dedução pelo disposto em lei. Em sendo assim, não me parece relevante indagar se tal efeito suspensivo foi concedido antes ou depois do pedido de registro. O que realmente importa, a meu ver, é que na conformidade da decisão do próprio TCU, a rejeição de contas ainda não é definitiva. E se não o é, porque ainda está pendente recurso com efeito suspensivo, não há que se falar na inelegibilidade da linha G. Fecho a citação e digo, a cláusula de inelegibilidade constante da linha G do inciso 1 do artigo 1º da 6490 demanda para sua incidência a cumulativa presença de três requisitos, a saber, a rejeição de contas alusivas ao exercício de cargos ou funções públicos por vício insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e recorribilidade da decisão proferida e inexistência de provimento que anule ou suspenda a inelegibilidade. Desse modo, assentado pela instância regional que o recebimento dos recursos ordinários com efeito suspensivo nos termos dos documentos citados no aresto recorrido, afasta-se o requisito da irrecorribilidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas e, por consequência, a incidência da restrição prevista no artigo 1º 1G da 6490. Eu não estou levando em consideração a documentação juntada posteriormente aqui, mas ela dá conta que realmente foi acatado o pedido dele já no julgamento desse recurso, em 30 de outubro de 2012. Verifica-se, por fim, que os referidos documentos foram juntados aos autos antes da conclusão do julgamento pela instância regional, consubstanciando fato superveniente apto para afastar a inelegibilidade nos termos do 11, parágrafo 10 da 9.504. Além do mais, conforme se verifica dos documentos juntados pelo recorrente, já nesta instância especial, os recursos interpostos perante o TCM foram providos e anulados os acórdãos tais, elidindo-se a incidência da cláusula de inelegibilidade em questão. Em face do exposto, nesse primeiro momento, senhora presidente, caso fique vencido, eu também faço a análise das irregularidades para dar continuidade à apreciação da questão de fundo. Mas eu paro o meu voto nesta primeira parte, no sentido de dar provimento ao recurso especial para deferir o registro de candidatura do recorrente, ficando prejudicada a análise relativa à natureza do vício que ensejou a rejeição de contas. Caso vencido, quanto a este ponto, eu então retomaria o meu voto com a análise da natureza do vício.
Senhora presidente, eu fiquei com uma certa dúvida, porque no primeiro momento, pelo que eu entendi, haveria o recurso, o recurso foi recebido com efeito suspensivo, foi dado com efeito suspensivo. Mas depois parece-me que prosseguiu no julgamento e foi considerado intempestivo aquele recurso.
Então, os dados que
pelo
são
próprio
trazidos,
Tribunal de Contas,
os dados que são trazidos é que foi provido e anulado.
Me parece que aqui o ministro Dias Toffoli quartou seu voto e aqui talvez seja porque, primeiro, houve um liminar do Tribunal de Contas e nós temos nesta eleição, considerando que liminar de Tribunal de Contas não é suficiente para afastar a decisão de mérito anterior. Mas o que o ministro Toffoli, Vossa Excelência, por favor, me corrija se eu tiver tido um entendimento equivocado, o que o ministro Dias Toffoli alerta é que, posteriormente, já aqui, quando o recurso já estava aqui, foi juntada a decisão de anulação da decisão...
Ou seja, aquele recurso aquele não só recurso foi conhecido
e julgado no Tribunal de Contas, mas já no dia 30 de outubro de 2012. Ou seja, como sempre chama atenção o ministro Marco Aurélio, o Tribunal Regional Eleitoral nunca cuidou dessa matéria porque o processo já estava aqui em grau de recurso quando sobreveio a decisão do Tribunal de Contas. Então, não houve pré-questionamento, nem poderia haver pela singela circunstância de que não existia essa circunstância. Mas o ministro Toffoli aceita, considerando o parágrafo 10 do artigo 11.
Mas independente da juntada da documentação aqui, eu entendo que ele estava com a inelegibilidade dele suspensa, porque houve o recebimento deste recurso, que tanto na forma da lei estadual, que disciplina os tribunais de contas do município, diz que tem efeito suspensivo, quanto no despacho da autoridade competente o recebeu com efeito suspensivo.
O Tribunal de Contas.
E isso constou do acórdão recorrido. O que eu digo, respondendo à indagação da ministra Laurita, é que Sua Excelência falou de que esse recebimento depois teria sido negado. Não. Depois foi informado na instância especial que, inclusive, esse recurso foi provido e anulado os acórdãos que deram ensejo à inelegibilidade.
Sim, esse fato não teria passado pelo crivo do regional, mas o regional enfrentou a problemática da suspensão operada pelo Tribunal de Contas. Sim. Adotou entendimento
contrário ao candidato a vereador. Ministra Nancy Andrighi, nós estamos nesta primeira fase em que o ministro Toffoli dá provimento.
Se compreendi bem, presidente, o efeito suspensivo ao recurso do Tribunal de Contas do município foi concedido quando o processo ainda estava no TRE.
O efeito suspensivo.
E o acordo considerou. Mas no
julgamento, e o provimento deste recurso ocorreu após o RESP, o provimento do recurso lá no Tribunal de Contas.
Esse fato efeito seria suspensivo. Neutro, esse fato tendo em conta o pré-questionamento, na exigibilidade do pré-questionamento.
Foi em conta, analisou entre o voto do relator e a vista, agora mas temos, não considerou suficiente.
Nós temos a providência cauteladora, que foi desprezada pelo regional e implementada pelo Tribunal de Contas.
Estou de acordo com o eminente relator. Então,
faço essa referência, senhora presidente, eminentes colegas, porque mesmo sabendo que a posição de vários colegas no sentido de não aceitar a informação do documento na instância especial, de qualquer sorte, esse documento dá uma demonstração, inclusive, da veracidade das alegações de que ele não tinha conhecimento e ciência de todo o processo administrativo que correu em Tribunal de Contas, porque a citação no administrativo, há muitos anos atrás, foi para um endereço que ele não mais,
ele não sabia que estava correndo.
Não sabia que havia o processo, pelo menos.
É o ministra Laurita Vaz.
Todo o processo.
A ministra Nancy Andrighi acompanhou o relator.
Acompanhou o voto? É na primeira parte.
Na primeira parte, que neste caso, dando provimento, é suficiente.
Vai prosseguir.
Ministro Henrique Neves.
Acompanho o relator com esses esclarecimentos.
Senhora Presidente, eu acompanho o eminente ministro Dias Toffoli por entender a aplicação do artigo 462 no caso do Código de Processo Civil. O fato superveniente foi comunicado às instâncias ordinárias. Qual o fato superveniente? O recurso ter sido recebido pelo Tribunal de Contas com um efeito suspensivo. Eu até peço bem para não entrar nem na discussão se foi bem ou mal recebido, porque o fato suficiente para mim é de que ele foi recebido com um efeito suspensivo. Se isso aconteceu, não acho que não cabe à Justiça Eleitoral definir se o argumento utilizado pelo Tribunal de Contas para conceder o efeito suspensivo é válido ou não, como fez o acordo regional. Porque a partir do momento que eu começo a examinar o pressuposto do recurso lá, também abriria uma margem para eu entrar no mérito e verificar se aquele recurso era não procedente. Essa matéria toda tem que ser decidida pelo Tribunal de Contas, que é o órgão competente. No caso, tendo ocorrido a comunicação ainda no curso do julgamento no Tribunal Regional Eleitoral, o que dentro do precedente que já votei, admito até no momento da oposição dos embargos de declaração, entendo que deveria ter sido considerado esse fato, que, a meu ver, afasta a inelegibilidade, acompanho o eminente relator.
Ministra Luciana Lossi.
Eu também acompanho integralmente o ministro relator.
Ministro Marco
Aurélio. Presidente, o móvel em si da inelegibilidade desapareceu, muito embora no campo precário e efêmero, que é o campo da medida cauteladora. Ou seja, o próprio tribunal que formalizara o ato gerador da inelegibilidade o afastou do cenário jurídico. Com base nesse fundamento, acompanho o relator.
Eu também acompanho o ministro relator, apenas para evitar qualquer problema ou qualquer aparente contradição, porque eu não aceito documentos novos na instância especial.
Isso,
então, todos nós aqui é uma peculiaridade.
É a jurisprudência, a doutrina do tribunal.
Não, eu chamo a atenção porque não é incomum que depois apareçam e dizem, mas Vossa Excelência votou naquele caso. Não, não,
não. Não, não, o fundamento aí é a cautelar.
Cautelar
que foi enfrentada pela Corte de
Hoje. A matéria relativa, portanto, a circunstância da decisão do Tribunal de Contas não ser irrecorrível, que é um dos fundamentos pacificados, consolidados na jurisprudência deste tribunal, para ser considerado inelegível, é preciso que tenha havido uma decisão, e essa decisão é irrecorrível. Não apenas o Tribunal de Contas aceitou, como considerou, deu efeito suspensivo e, portanto, considerou que havia um equívoco, tanto que chega ao final o dado novo que foi trazido aqui, tinha sido enfrentado lá. Então,
especial, esse dado novo é irrelevante.
Eu desconsidero.
Ele só serve à pacificação das consciências.
Sim, mas não à pacificação da controvérsia objetiva, se fosse o caso. Então, com esta circunstância, com esta peculiaridade, é que eu... Porque liminar é só do Poder Judiciário, não é de Tribunal de Contas que eu aceito. Documento posterior a essa instância eu não aceito, mas neste caso, como bem pôs, e por isso que o ministro Toffoli, com a lealdade que lhe é peculiar, parou para dizer porquê. E eu também quero deixar claríssimo, Vossa Excelência sabe que nestes casos eu não aceito absolutamente, sem ausente pré-questionamento, para mim não vale o especial. Mas neste caso acompanho Vossa Excelência exatamente pelas circunstâncias que dão uma moldura muito especial a este caso. E proclamo o resultado, recurso provido nos termos do voto do relator. Ministro Marco Aurélio, impedido neste caso o ministro